Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, uma espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 14, intitulado A Selva Subterrânea, A Iniciação na Floresta Subterrânea, conheceremos a história A Donzela Sem Mãos. O capítulo 14 é o mais longo do livro e, por isso, dividimos o podcast do capítulo 14 em uma introdução e outras 7 partes. Nessa introdução, contaremos bem detalhadamente a história da Donzela Sem Mãos, que você sempre poderá consultar antes de ouvir as outras 7 partes. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Tudo bom, Carol, e você?
Tudo ótimo, estou super feliz que hoje a gente vai finalmente para o capítulo 14. Gente, são 15 capítulos do livro, então, e esse é praticamente o último, podemos dizer isso, né? O capítulo 15, ele é bem curtinho, mas o capítulo 14, por outro lado, né, é um livro em si. Não sei se você pensou isso também.
Ele é muito, além de grande, ele é muito denso, né?
Sim.
Eu enxerguei esse capítulo, assim, depois de ler e estudar um pouco, né, para fazer esse nosso roteirinho, ele retoma muita coisa do resto do livro, né, como se ele, nessa história que a gente vai contar, fizesse um apanhado geral, assim, de todas
isso.
As coisas que ela diz que a gente deveria fazer, né, de todas as dicas, de todas as sugestões que ela dá para a gente ter uma psique mais saudável. Eu acho que, de certa forma, todas elas foram incorporadas nesse capítulo e por meio dessa história, né? Da Donzela Sem Mãos.
É quase uma coroação do livro, né? Eu até porque, né, a gente vai falar de uma donzela e vai ter um rei também na história, eu vi como uma coroação. Então, eu concordo com você, né? Ela cita, né? Nós chegamos a pontuar algumas coisas sobre outras, lembranças nossas, a gente vai falar um pouco sobre isso, em alguns pontos, né? Que a gente percebeu um ponto de contato, uma interseção com alguma outra história que ela já tinha contado, mas ela mesma chega a mencionar em vários momentos as histórias dos capítulos anteriores, né? Ela fala do clã das cicatrizes em alguns momentos, tal, o pele de foca a gente consegue identificar em muitos, e o barba azul ela menciona bastante, né? Porque novamente o predador da psique volta, né, a rondar essa história. Então eu acho que é o que ela mais menciona, talvez seja o barba azul. Então, diferentemente das outras histórias, né, que foram contadas no livro, essa é uma história bastante longa e, segundo ela, é uma história que contempla ou tem a intenção de contemplar mais ou menos aí toda a trajetória de vida de uma mulher. Porque, e ela fala uma coisa interessante logo no início também, que a autora, né, a Clarissa, de que é preciso um certo tempo para assimilar toda essa história e todos os conhecimentos que a gente adquire através da sua leitura. Ela sugere 7 dias, ou 7 semanas, ou 7 meses. E a gente... respeitando, não é, Irina, essa dica que ela dá no início, a gente fez uma edição especial para esse capítulo 14. Quer falar um pouquinho sobre isso?
É a surpresinha que eu tinha falado na semana passada, né, Carol?
Isso.
No episódio passado, para quem está ouvindo depois. A gente pensou que talvez fosse legal, seguindo essa sugestão da autora e dando um tempo para as pessoas digerirem o que elas estão escutando, a gente também decidiu que a gente vai separar esse capítulo em bastantes mais partes do que o normal, né, Carol? Em vez
isso.
De fazer 2 episódios, a gente vai fazer, na verdade, em 8. Nesse primeiro episódio, a gente está fazendo essa introdução. E aí, como sempre, eu vou contar a história para vocês. E aí, a gente ainda vai fazer outros 7 episódios, nos quais a gente vai destrinchar cada um dos 7 estágios que a autora fala, né? Ela menciona 7 estágios que seriam os estágios de uma iniciação. Então, a gente vai, de novo, retomar aquele conceito e aquele processo de iniciação que ela já falou em vários outros capítulos. E aí, a gente vai fazer isso dessa vez com bastante calma, né, Carol?
Isso.
Tentando aprofundar ainda mais.
Exato. E, novamente, né, só lembrando que o 7 é um número meio mágico, assim, nos mitos, em algumas religiões esotéricas, algumas linhas esotéricas, o 7 é um número bastante místico, né? Porque ele representa justamente a ligação da tríade superior com o quaternário inferior, né? Com a parte física, com a parte espiritual, digamos assim, da existência humana. O 7 é muito falado, realmente, em muitos livros esotéricos aí. Quem gosta desse tipo de leitura certamente já ouviu falar sobre isso. E tem um extra que eu cheguei a fazer. Eu não me lembro agora, Irina, qual que foi o capítulo exatamente. Ah, foi o do Manauí. Lembrei
Foi isso
aqui.
mesmo.
Não
Que era
foi?
também, que era justamente um quadrado, né? Vamos dizer assim.
Isso.
Que a gente
Um
falava de
quadrado.
quatro
Quatro corpos
aspectos
inferiores,
da psique,
exatamente.
ou quatro personagens diferentes, que é como a autora tinha falado, né?
Exato, e sobre ele um triângulo, que é a tríade superior. Então, se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais sobre o simbolismo do número 7, vocês podem ir nesse capítulo extra do Manauí, que nós fizemos, e lá tem uma explicaçãozinha mais detalhada sobre essa questão do 7. E nessa história, a gente vai conhecer a donzela sem mãos, né? Eu acho que é interessante a gente falar agora no início, antes da Irina entrar na história, de que se trata de um rito de resistência. Mas não uma resistência no sentido de resistir, mas no sentido de fortalecer, né? Ou se fortalecer, né? Como mulher, como ser humano. Então, seria um aprendizado adquirido justamente nessa selva subterrânea, que a gente pode dizer, como a Irina disse, que é uma espécie de iniciação nesse mundo oculto aí do conhecimento feminino.
Eu acho que essa resistência que ela fala, Carol, eu entendi assim pelo menos, é a mesma resistência que a gente adquire se a gente anda todo dia 1 quilômetro, 1,5 km, 2, 3, sabe assim?
Isso.
No final a gente vai estar dando 20. Eu acho que é esse tipo de resistência, né? De você criar
Isso.
essa força, de você criar a força para conseguir fazer alguma coisa.
É exatamente isso.
E não uma resistência de a gente aguentar coisas que a gente não deve aguentar, só para fazer aqui né, mantendo
Exato,
a
não é no
mensagem do
sentido de
podcast.
resistir. Perfeito, é isso mesmo, Irina. Eu entendi dessa forma também. E ela fala que na mitologia, né, que nós conhecemos, esse ensino da resistência é justamente um dos ritos da grande mulher selvagem, da grande mãe selvagem, da própria mulher selvagem, né? É o seu ritual eterno fortalecer os seus rebentos. Ela fala isso, achei bem interessante.
Pois é, Carol, quando ela fala, muitas vezes ela conta a história, né? Ela usa história não, características dos lobos e das matilhas deles, né? E ela fala geralmente que a mãe loba, ela trata, né, a história da mãe boa demais, lá da vassalissa. No começo, a mãe loba é uma mãe boa demais, mas depois ela faz os
Isso.
filhos ficarem resistentes, né? Ela bota eles para correr, para subir, descer morro, para atravessar ribeirão. Porque eles têm que sobreviver.
Ela faz com que eles passem pelo rito da resistência, né?
Exatamente. Então, essa mulher selvagem, essa mulher loba aí, ela é uma das tradições dela é ajudar os seus rebentos, né, a criarem essa resistência.
E talvez também, Irina, tem aquela ideia da mulher no ombro das mulheres, sabe? Lembra aquela
Sim.
imagem que nós falamos lá atrás, que é como se nós hoje estivéssemos apoiadas nos ombros de uma mulher que, por sua vez, está apoiada no ombro de outra mulher e assim sucessivamente, né? Essa ancestralidade feminina, digamos assim.
É
Então,
verdade.
né?
É uma
Tem, eu lembro.
resistência também, né? De você ter essa
Exato.
força para segurar para aguentar as outras que virão, né?
Exato.
Para passar esse conhecimento para frente
adiante.
E receber o que está vindo do passado, né? Dessa ancestralidade.
Isso, mas agora nós vamos conhecer, então, a história da donzela sem mãos e a Irina. Ela vai contar para nós e, eventualmente, talvez eu faça um acréscimo, mas vou deixar a Irina contar, então, aí a história.
Obrigada, Carol. Bom, só mais um parênteses, que é o jeito como ela começa a contar a história no livro, né? Ela fala que ela tinha uma tia que, diz, que começava a contar as histórias, e se era uma história muito antiga, ela começava dizendo assim, ah, aconteceu... há uma semana atrás, ou há uns dias atrás, né, e começava a contar a história. E se era uma história de muito tempo, que aconteceu há uns dias, ela dizia que era uma vez. Então, eu vou dizer que há alguns dias atrás, né, entrou na floresta para colher lenha um homem que costumava ficar na estrada, né. Ele tinha uma pedra de fazer farinha, esse homem, ele era um moleiro, mas ele estava passando por dificuldades, estava desempregado, e tudo que ele possuía era essa pedra de fazer farinha e uma grande macieira que ficava atrás da casa, né, do barracão que ele morava. Mas a gente vai ver que não era bem só isso que ele possuía. E aí ele, esse dia, estava entrando na floresta para colher lenha e se encontrou com um velho estranho e manco, para quem está ouvindo o nosso podcast já há uns capítulos atrás. Isso já é uma dica do que vem
uma
por aí.
Uma dica.
E esse velho fez uma proposta para ele. Falou, você não precisa mais catar lenha, você vai viver na riqueza, enfim, e vai, enfim, ter tudo que você sonha, né, como uma vida rica. Em troca...
De prosperidade, né?
Isso, em troca do que está atrás da sua casa, né, do local onde você mora. E o homem, até perguntou, assim, ele, o que está atrás do meu... moinho, a não ser a minha macieira florida, né? E enquanto ele fazia essa pergunta, ele já meio que assentiu para esse homem estranho aí, né? E tá bom, e o homem foi embora, né? O moleiro foi voltando para casa e encontrou sua esposa. Ele encontrou com a esposa assim, vindo no caminho, meio exacerbada, né, dizendo que estava procurando ele, falando assim, olha, tudo que a gente tinha na nossa casa virou coisas de luxo, né, gente, eles eram pobres, moravam nesse barracão, e de repente as coisas viraram roupas de luxo, joias, coisas caras, né, e ela não estava entendendo o que aconteceu. E aí o marido conta a história para essa mulher, e ela fica desesperada.
Isso.
Porque ela fala que esse homem era o diabo. Que além da macieira que estava no jardim atrás da casa, a filha deles estava lá varrendo esse quintal.
Exato.
Então, e aí o combinado tinha sido que o homem voltaria 3 anos mais para frente.
Isso.
Né? 3 anos adiante para buscar o que lhe era devido, né? Então eles viveram esses 3 anos e aí no dia em que o diabo veio apanhar a menina, ela tinha se arrumado toda, tinha tomado banho, tinha trocado de roupa e tinha desenhado um círculo de giz em volta dela, né?
No chão, né? Onde ela estava.
E aí, quando o diabo estendeu a mão para pegar ela, ele foi jogado longe, assim. E aí ele ficou muito bravo. E ele falou, olha, você não pode se banhar nos próximos dias, ela tinha que ficar suja. Para que ele pudesse tocá-la, né? E pegar ela e levar ela embora. E aí passaram-se dias, a menina não tomou banho e ela foi ficando imunda e as unhas sujas, o cabelo todo desgrenhado, embaraçado, sujo. Mas a menina chorou muito no dia em que o diabo ia voltar e as suas lágrimas limparam os braços e as mãos. E aí ela, com esse choro, ele de novo foi repelido e não conseguiu pegar. E aí o diabo ficou muito foi é bravo. E falou, agora você tem que, então, vocês, né, o pai e a mãe, mas o pai que deveria cumprir, vocês têm que cortar as mãos fora para que ele possa se aproximar dela. E aí o pai fica também, ele sofre muito com aquilo, mas a filha fala, não, eu vou aguentar, eu sou sua filha, né, e eu vou passar por isso, então. O pai acaba cortando as mãos da filha, numa cena de muito choro, grito, ninguém sabe quem gritou mais, a filha ou o pai.
Isso.
Mas quando o diabo volta, ela, de novo, tinha chorado muito, e ele não consegue encostar nela. E aí ele pega e fala, quer saber, eu desisto dessa menina, e vai embora, né? Ah, só uma coisa, ele fala que se o pai não cortasse as mãos da filha, o diabo ia matar tudo que eles têm, assim, tudo em volta deles. Sim. Ia morrer, todos os animais, todas as plantas, tudo ia morrer. Então, por isso que o pai também toma essa decisão, né? Ele
e ela mesma se entrega ao sacrifício. Ela,
sim, sim, mas eu tô falando, né? Pai, mesmo. Desse dia adiante, né? Porque ele também poderia ter dado para trás, mas não. Ele foi adiante pensando nisso. Exato. E ela realmente se entregou de livre e espontânea vontade.
Foi.
E aí, o pai oferece a filha para que ela fique ali com os pais para sempre, né? Fala, não, eu te prometo uma vida de luxos, né? E tudo de riqueza. E ela fala, não, eu não quero mais, né? Esse aqui é meu destino. Eu vou viver dependendo aí da bondade alheia. E aí eles enrolam, né, os bracinhos dela numa gaze, assim, e ela sai de casa. E aí ela caminha muito, assim, também fica suja, né, e uma situação difícil. E ela começa a ser meio que protegida por um espírito branco, né, que começa a andar, assim, atrás dela. Isso. E ela chega até um pomar. Um pomar que é cercado por um fosso. E ela estava já muito faminta, ela já tinha andado muito. E aí ela cai de joelhos olhando para esse fosso, assim, né? E aí esse espírito vai lá e esvazia o fosso para que ela possa passar, né? Para que ela possa entrar nesse pomar. E aí um guardião do jardim, né? Que tinha depois de atravessar esse fosso, fala para ela: olha. Essas frutas eram pereiras que estavam lá, que eram plantadas nesse jardim. Ele fala, olha, essas pereiras que estão aqui são todas contadas pelo rei, né? E elas são vigiadas. E ela meio que não ignora essa informação, sabe? Mas a pereira, um dos galhos da pereira se inclina, né? E ela consegue comer, assim, a fruta do jeito, né? Porque ela não tinha mão para pegar essa fruta, então ela come a fruta ali mesmo. E o jardineiro assiste tudo, e como ele tinha reconhecido esse espírito que estava protegendo, ele não interferiu, assim, ele deixou acontecer, né, e, enfim, não fala nada. Quando ela termina de comer a pera, ela simplesmente vai embora, vai se abrigar no bosque. Aí no dia seguinte, o rei foi lá fazer a contagem dele, e ele percebe que estava faltando uma pera, e aí o jardineiro vai e conta para ele, olha, não, aconteceu isso, isso e isso. E aí o rei ficou de guarda junto com o jardineiro naquela noite e um mago que conseguia conversar com os espíritos. E aí à meia-noite a donzela volta com o seu espírito protetor e come mais uma pera que também acontece, é o mesmo processo do dia anterior, a pereira que um dos galhos se reclina para que a donzela pudesse comer a pera, né? E aí esse mago que estava acompanhando o rei se aproxima e pergunta para essa donzela, você é deste mundo? E ela responde que havia sido outrora do mundo, mas que não era deste mundo. Falando, ou seja, uma coisa meio de caminho aí.
É.
E aí o rei decide cuidar dela, enfim, e diz que está apaixonado por ela e quer se casar com ela, enfim. E eles assim fazem, eles se casam.
Que quer cuidar dela, né?
Exatamente.
Ele fala isso.
E aí eles se casam e ele manda fazer para ela um par de mãos de prata. E aí eles estão lá vivendo, ainda não felizes para sempre, e o rei precisa ir para uma guerra. E aí ele deixa essa jovem, né, a esposa dele, com a rainha mãe, né, os cuidados da mãe dele. E pedem que ele seja avisado se a rainha tiver um bebê. Enfim, aí passa-se um tempo, de fato a donzela estava grávida, e nasce um bebê. E a mãe do rei manda um mensageiro para avisar o rei do nascimento do filho dele, porque ele diz que, caso ele tivesse um filho, ele ia querer retornar, né, para conhecer a criança. E aí, no meio do caminho, o mensageiro, cansado, dorme na beira de um rio. E aí sai o diabo de trás de uma moita e troca o bilhete que o mensageiro estava carregando por um outro bilhete. E ao invés de dizer que a rainha tinha dado à luz, o novo bilhete dizia que ela tinha dado à luz a um ser que era metade ser humano, metade cachorro. E aí o rei, quando lê essa mensagem, se assusta e fica meio assim, né, meio horrorizado, meio achando muito estranho, mas ele responde assim, pedindo que todos acolhessem a rainha e que amassem mesmo assim, né, e a criança também. E aí o mensageiro, na volta, também muito cansado, dormiu de novo e o diabo trocou as mensagens. E na nova mensagem, o diabo diz que a rainha e a criança deveriam ser mortas. Quando a mãe recebe a mensagem, ela fala: "Ei, tem alguma coisa errada aqui." E aí ela pega e manda outra mensagem, pedindo para ele confirmar, né? Assim, rei, hey, por favor, confirme que é isso mesmo que você quer. Só que todos os mensageiros que iam levar essas mensagens até o rei acabavam dormindo no meio do caminho em algum momento, e o diabo estava sempre ali para ficar trocando as mensagens. Até que na última delas, o pedido do rei, falso pedido do rei, era de que a rainha fosse morta e que a língua e os olhos dela fossem guardados como prova de que ela tinha morrido de fato. E aí a mãe do rei, quando recebe essa mensagem, não consegue cumprir a ordem do filho. E ao invés disso, ela mata uma corça e guarda os olhos e a língua. Eu não faço ideia se dá para fazer olhos e língua de corça passarem por olhos de seres humanos, mas é isso que a rainha faz, ela guarda tudo numa caixa e ajuda a rainha a fugir. Ela, né, eles amarram o bebê assim na rainha, como se fosse um negócio daqueles de prender criança, né? E colocam um véu,
Sling, é.
é um sling, isso aí. E colocam um véu assim no rosto da rainha e ela vai embora. E ela vai parar numa floresta muito selvagem. E ela tá assim andando de novo, mas já aparece aí uma proteçãozinha e ela encontra uma estalagem. E aí uma outra pessoa oferece para ela, enfim, guarita, né, dizendo que ela pode ficar ali, ela e o seu filho. E ela fala: "Ah, nós, o povo da floresta, antes da rainha precisasse apresentar e dizer qualquer coisa, ela fala: nós, o povo da floresta, conhecemos essa sua história, né? Já sabemos o que está
Isso, ela
acontecendo."
reconhece, né, aquela a rainha.
Essa rainha, mais ou menos que nem a Baba Yaga fala para Vassalissa quando ela chega,
Isso.
eu conheço seu povo, né?
Exato.
E aí a rainha fica lá nessa estalagem por 7 anos.
Olha o sete de novo.
Pois é. E aí nesses 7 anos ela, enfim, passa por muita coisa, até quando a Clarissa vai falando da história, ela diz que ela acha que se perdeu uma parte dessa história, porque
Foi.
as coisas que acontecem nesses 7 anos não são contadas, né?
É, não
Mas
está presente nas versões, né,
que ela
que ela
estudou,
pesquisou,
né?
que ela escutou, exato.
Mas uma coisa a gente sabe que aconteceu, e é que as mãos dessa rainha voltaram a crescer. Primeiro
Foi.
como mãos de bebê, depois como mãos de criança, e finalmente voltaram a ser mãos de mulher. Enfim, aí o rei um dia volta da guerra e a mãe dele vai e pergunta, né? Por que que você pediu para eu matar a esposa, sua esposa, seu bebê? E o rei se desespera e ele fala: "Não, é porque a rainha entrega, né, essa língua de corça e os olhos." E aí ela, quando ele se desespera daquele jeito, ela fala: "Não, não. É mentira, eu não matei, né? Eu não cumpri a sua ordem, porque eu achei realmente absurda." E aí o rei promete a si mesmo que ele não comeria, né, e não beberia nada enquanto ele não encontrasse a rainha e seu filho, né? E ele fica então perambulando por aí por 7 anos também, sem se alimentar. Mas algum espírito, enfim, alguma força também protege ele, e ele mesmo sem beber e sem comer nada, sobrevive durante todo esse tempo. E até que um dia, 7 anos depois, ele chega na mesma estalagem onde a rainha havia se hospedado, né? E aí ele está muito cansado e ele precisou dormir. E ele acorda justamente com uma mulher e uma criança. E aí ele fica. E essa mulher diz que é a esposa dele. Mas ele acha muito estranho porque ela tinha as duas mãos. E aí ela fala que tinha acontecido um milagre, né? Por causa do cuidado que ele tinha com ela. Esse milagre tinha acontecido, mas ela mostra, ela tinha guardado as duas mãos de prata que ele tinha feito, mandado fazer para ela.
Isso.
Enfim, aí ele não tem mais dúvida sobre a história, os dois voltam ao castelo, aí eles fazem um segundo casamento, uma segunda festa, e tiveram muitos outros filhos, e contaram essas histórias, que contaram essas histórias para muitas outras pessoas, que contaram para outras pessoas e mais pessoas, até que estamos nós aqui contando essa história para vocês também.
Exato. Essa é a história, né, da Donzela Sem Mãos. E como a gente falou no início do podcast, ela é bem longa. Por isso que a gente achou importante fazer um episódio à parte, com toda a história, com mais detalhes, para que vocês possam ouvir, antes de ouvir as outras partes desse capítulo 14. Ou até mesmo ouvir novamente, se quiser lembrar de algum detalhe específico que esqueceu, ainda que ao longo aí dos outros capítulos a gente vá fazendo uma pontuação sobre qual parte da história ela está se referindo, né, naquele dado momento. Mas fica aí de presente para vocês esse resumo aí feito pela Irina, que narra tão bem aí as histórias.
Então tá, Carol, a gente se encontra no próximo episódio para falar do primeiro estágio.
Isso, a gente se encontra. Então, um beijo para você, Irina, e um beijo para vocês também que estão nos ouvindo. Até a próxima.
Até.